Amém. Deus abençoe. Uma boa tarde e noite, né? Uma boa tarde e noite. Amém. Todo mundo feliz, satisfeito com a sua fé, satisfeito com a carreira, né, que ele empreendeu a sua vida. É isso, Rana? Rana está satisfeita, não está, Rana? Hã? Bem. Karina também está, não está, Karina? João Paulo? É isso mesmo? É? Amém. Então hoje, com certeza, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Hein, Adriano, o que vai acontecer? O que vai acontecer, Aninha? O que acontece quando nós reunimos? Hã? Deus fala. E Deus fala, abobrinha? Fala, se você quiser falar. Abobrinha, fala abobrinha. Deus, ele não... A palavra de Deus não volta vazia. Deus não dá pérola aos porcos. Deus não lança pérola aos porcos. O que mais que Deus não faz? Ele não desperdiça nem nada. Ele semeia com a intenção de colher os frutos. Então ele tem muita responsabilidade naquilo que ele faz, né? Amém? E se nós cremos que Deus, tem estado no meio da gente, que Deus tem falado, nós cremos que Deus tem falado, então eu acredito que não é hoje que ele vai deixar de falar. É assim? Até então, graças a Deus, nós temos sido abençoados. Nós temos sido muito abençoados com as coisas que Deus nos fala aqui. Que são coisas que edificam, são as coisas que ensina. Não é verdade? Termina a reunião, todo mundo fica convencido de que houve alguma coisa. Por isso que eu falei, o que vai acontecer aqui? Então, a resposta seria, Deus vai continuar edificando a casa, Deus vai acrescentar alguma coisa, Deus vai falar com a gente. Todo mundo já, com certeza, abriu aí a sua cesta, né, para colocar os frutos, todo mundo já abriu aí a sua aljava para colocar as setas. Todo mundo já está preparado para ver o que é que Deus vai falar. É assim, Vodemir? Até hoje, Vodemir, você tem decepcionado alguma vez aqui com o que Deus fala ou não? Não? Amém. Então eu acho que a gente tem certeza. Nós temos insistido nisso. Vamos à casa de Deus para que Ele nos fale, para que Ele nos ensine o caminho. Vamos à casa de Deus porque Ele é dali que Ele fala, é dali que Ele nos orienta. Ele vai, com certeza, falar conosco alguma coisa. Amém? O que será hoje? Só Deus sabe, né? E eu? Porque a palavra... Primeiro Deus põe no coração da gente. Aí você guarda e traz para a igreja. Amém? Quando a igreja reúne, é importante Seria muito bom que uma pessoa trouxesse uma palavra de conhecimento, que o outro trouxesse uma revelação, o outro trouxesse uma profecia, o outro trouxesse um sonho, uma visão, certo? O ideal seria. Mas enquanto nós não temos isso, vamos sobrevivendo, certo? Vamos sobrevivendo com o que nós temos. Bem? Certo, senhor? Quer dizer, se alguém tem alguma coisa, de vez em quando aparece um sonho. Aí, no meio da reunião, a pessoa vem com um sonho e fala, olha, e esse sonho está de acordo com a reunião. Ele vem reforçando a reunião. Olha, eu tive essa visão. Tem alguns irmãos aí que normalmente têm visão. E às vezes a gente pergunta, teve visão? Não, a visão é com essa finalidade, ela vem para reforçar a reunião, reforçar aquilo que já foi falado. Amém. Outra coisa importante é que a igreja julgue, né? A igreja, ela tem que aprender a julgar. Julgar se a palavra é de Deus ou não. A Escritura fala assim, examina o Espírito para ver se o Espírito é de Deus. Então, a igreja tem que examinar, ela tem que ver. Não, é uma palavra de Deus. Eu estou convencido que é uma palavra de Deus. Então, eu vou embora para casa convencido que foi Deus. Eu posso até não obedecer, posso não aceitar, posso não entender alguma coisa, mas eu não tenho coragem de dizer que não é uma palavra de Deus. Ou então, vamos dizer, não foi uma palavra de Deus. Eu já estive em várias reuniões, várias vezes em cultos, que eu não tive nenhum receio, nenhum medo de dizer que não foi uma palavra de Deus. Certo? Que não é uma palavra de Deus. Então a igreja precisa aprender isso também. É uma palavra de Deus. Ou então, não é. Porque a gente pode chegar aqui e falar e dar a minha opinião. Tá certo? E falar a minha justiça. E não ser, então, nesse caso, não é uma palavra de Deus. A palavra de Deus não é a opinião da gente. Não é o que a gente pensa. É o que Deus pensa. E você tem que aprender a julgar isso. Você tem que aprender a julgar. E não, isso é o irmão que pensa. Então, ou então, você fala, não, isso não é ele que pensa assim. É Deus que pensa assim. Deus pode ter passado para ele. E ele está passando para nós. E eu vou passar para os outros, não é assim? Então, o rio está correndo aonde? O que diz o Salmo 46? Falou quarta-feira, não foi quarta-feira? Onde é que o rio passa? É. O rio passa na casa de Deus. Ele passa por aqui. Há um rio que corre na cidade. Há um rio que alegra a igreja. É, tem uma palavra de Deus que abençoa. Tem uma palavra de Deus que... E aí é o seguinte, todo dia tem água no rio, não tem? Todo dia você chega no rio, não tem água? A água corre ali o dia inteirinho. Dia inteiro. Certo? Dia inteirinho corre água ali. Qualquer hora que você chegar ali, tem água. Não? É impressionante isso, né? Aquele mundo de água caindo lá no mar, dia e noite, 24 horas por dia, entra ano e sai ano. Não? E a palavra de Deus também é assim. Quando a palavra é de Deus, ela corre ali 24 horas. Certo? Amém? Qualquer hora que você chegar, você tira ali pelo menos um copo da água que você tira. Depende da quantidade de a vasilha sua comporta. Né? Depende da quantidade que a sua vasilha comporta. Se você vier com um copo, é um copo. Se vier com um balde, é um balde. Se vier com a tina, você vai encher a tina d'água. Amém? Certo ou não certo? Não está certo. Amém. Eu acho que não é hoje que vai faltar. Não é hoje que vai faltar. Não é hoje que Deus vai decepcionar a igreja. Amém? Eu lembro lá na igreja do Evangelho Quadrangular, o pessoal gostava de cantar um hino lá bonito que fala assim: fala Deus, fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Amém? É, deve se dar muito valor à palavra de Deus. Nós devemos dar muito valor à palavra de Deus. Porque é com a palavra de Deus que nós encontramos, através da palavra de Deus é que nós encontramos força, é que nós encontramos visão, é que a gente encontra fé. Tudo vem daquilo que Deus nos fala. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia, começando lá pelo Salmo 50. Quem já leu esse salmo, quantas vezes já leu? Muitas. Quem já leu, João Paulo? Salmo? Hã? Pela Bíblia de João Paulo, leu o Salmo 50? Ele já leu, foi muitas vezes. Então vamos ler o Salmo 50. Lê para mim, por favor, filho. Pode ler todo o salmo.
O Deus Poderoso, o Senhor, falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele, um fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos. De contínuo...
No versículo 7, vê de novo, por favor.
Ouve, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos, de contínuo perante mim. Da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais. Porque meu é todo animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes? Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos, e invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu que recitar os meus estatutos, e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele, e tens a tua parte com adúlteros. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua compõe o engano. Assenta-te a falar contra teu irmão, falas mal contra o filho de tua mãe. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Ouvi, pois, isto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos não faça em pedaços, sem haver que vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus.
Amém. Quem gostou? Quem achou bom? Mas você concorda que tem que explicar muita coisa aqui? Tudo. Amém? Para mim, você observa aí o salmo sendo dividido em três partes. Primeiro você vai observar que ele está aí dividido em três partes. Segundo, tem umas observações também com relação à tradução. Às vezes uma tradução, por isso que a gente fala, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Examina uma escritura, examina outra. Você, às vezes tem 3, 4 Bíblias para você trabalhar com elas. Certo? E não é errado, você pega aqui, pega ali, olha, examina, vê o que te convence mais, o que te chama mais atenção. Aí, por exemplo, no versículo 14, como é que está na sua Bíblia aí, Vladimir? Como é que é? Sacrifício de louvor. No seu, Paula. E ó, isso também já mudou. Né? No Valdemir está: oferece a Deus sacrifício de louvor. E aí, ali no da Paula está lá: oferece a Deus por sacrifício ações de graça. Amém? No seu, como é que está, Joana? Vladimir, oferece a Deus sacrifício, louvor. E tem uma diferença grande. Às vezes, a palavra, lá a interpretação que foi dada à palavra lá no original, às vezes muda completamente o entendimento da gente. Porque o que a igreja pensa que é louvor? O que, que você pensa que é louvor? Não é cantar aqui? Né? O que a gente pensa que é louvor, aí oferece a Deus sacrifício de louvor. Eu já cantei, tudo bem, não é assim? Eu já cantei hoje. Então não precisa cantar mais, né? Nós imaginamos uma coisa quando, na realidade, isso é uma outra coisa bem diferente. Não deixa de ser o louvor. Não deixa de ser. Tá certo? Mas o sentido vai, a hora que a gente explicar aqui, você vai ver que vai enriquecer muito mais a sua compreensão. Não deixa de ser um louvor. Mas a gente passa por cima, oferece a Deus o sacrifício do louvor todo, 99% do povão pensa que é cantar, oferece a Deus sacrifício de louvor, então tá, né? E a gente não tem, 99% pensa que é cantar. Mas nós vamos ver aqui que o entendimento vai nos dar uma visão bem mais interessante. Oferece a Deus por sacrifício, ações de graça. Outra coisa, o que é ação de graça? Então, nós também aprendemos muita coisa errada lá para trás com relação a isso, ação de graça. Ah, eu vou fazer um culto em ação de graça. Vou fazer, né, os formandos, por exemplo, tem demais isso, né? Nós vamos fazer um culto em ação de graça. É isso? O que, que significa isso? Culto em ação de graça.
Não sei.
O que, que significa um culto em ação de graça? E vamos fazer o seguinte, vamos misturar, né? Vamos fazer um culto, uma missa e uma celebração lá em ação de graça. O que significa isso, Gracinha? Você já fez alguma formatura que teve culto misturada em ação de graça?
Acho que era mais ou menos parecido com isso. É.
E você entendeu o que era o quê?
É homenagem àquelas turmas lá. É homenagem à turma. É agradecimento a Deus por estar formando. É mais ou menos isso.
Amém, né? É isso mesmo, né? Não tem, todas as formaturas não tem um culto em ação de graça, homenagem, como está dizendo aí, não é assim?
Tem. O entendimento que é dado é como a Iraci falou mesmo. Eles falam que é para estar agradecendo a Deus, né? Só que mistura tudo. São várias religiões, né? Tanto que eles chamam de culto ecumênico, né? Aí mistura todas, assim, pelo menos três religiões.
De agradecimento a Deus. Assim, então você faz um culto em ação de graça. É isso? O que mais que tem em ação de graça, Paulinho? O Adriano vai abrir a loja, por exemplo. O Adriano vai inaugurar a loja, mais uma porta na loja dele. Aí ele vai lá, chama o Ramiro para fazer uma oração em ação, né? Fazer um culto, sim, em ação de graça. É isso? Agradecendo a Deus por ter aberto mais uma porta ali. É assim, Adriano? É assim que você entende, Roberto?
Uhum. É.
Agora, vamos ler. Vamos ler e pensar um pouquinho. Deus, o poderoso Senhor Deus fala, convoca a terra desde o nascer do sol até o seu ocaso. Desde Sião, olha aí, de onde é que ele fala? Desde Sião, essa é a igreja. A perfeição da formosura, Deus resplandece. Ele vai resplandecer aonde? A igreja. Sião é a igreja. Ele vai falar de lá, ele fala de lá. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. Ele não guarda, ele não deixa problema. Onde ele fala, se realmente for a palavra de Deus, ele, já viu como é que ele, você vai ver aqui como é que ele fala. Diz assim, ó, o nosso Deus vem, ele não guarda silêncio. Ele, diante dele, há um fogo devorador, e não quer saber se você está gostando, se você não está gostando, ele não quer saber. Se vai, o pessoal vai achar bom, se não vai achar bom, se for uma palavra de Deus, vai acontecer isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Primeiro, o salmo é aberto, assim, apresentando, mostrando assim. Primeiro, abre o salmista falando, né? Ele falando, ele abre a oração dele, abre o salmo, dizendo como é que Deus fala. Então ele diz assim, ó, Deus vai falar de Sião, Deus vai falar da igreja, Deus fala da igreja, Deus fala de Sião, sempre foi assim, sempre foi assim. E ele é assim, ele não guarda silêncio, diante dele há um fogo devorador, e grande tormenta ao seu redor. Isso ele não quer saber, Senhor, se você está gostando, se você não está gostando, se você vai achar ruim, você não vai achar ruim. A palavra de Deus, ela não escolhe cara, ela não escolhe se é para mim, se é para você, ela não escolhe, não é para mim, é para você, então vai falar mansinho, pô, senão Deus, ele vai e fala comigo na mesma intensidade que ele fala com o Rudá. Certo? Na mesma intensidade que ele fala com a igreja de um modo geral. Então ele diz assim, ele não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus, ela vem e não guarda silêncio. Diante dele há um fogo devorador e grande tormenta ao seu redor. Ele intima os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo, para julgar a igreja. Então, ele fala com a igreja, ele fala da igreja, ele fala dali, daquele lugar, ele fala com a igreja, e a intenção dele é exatamente a igreja. É? Então, o objetivo dele é a igreja. Entrou para o meio da igreja, entrou para o meio da igreja, então, você começa a ser lavado pelo rio. Você entrou para o meio. Interessante. Eu observo assim, que ele não quer saber o que está se passando ali fora. Ele não quer saber o que está acontecendo ali fora. Ele quer saber o que está acontecendo aqui. Ele não quer saber qual é o procedimento de quem está lá fora. Ele quer saber o procedimento de quem está aqui dentro. Entendeu? Ele interessa pelo procedimento da igreja, do corpo. O corpo, isso aqui é o corpo de Cristo. Ele julga, ele corrige, ele, olha, Deus não guarda silêncio, ele vem e ele não quer saber se você hoje não está bonzinho, não está disposto, se hoje você... Por causa de você, ele vai deixar para amanhã. Então tá, nós vamos falar amanhã. Nós vamos dizer amanhã. Não, é reunião de jovens, deixa para falar outro dia. Não, hoje tem que pedir dízimo. Já teve uma vez que eu fui impedido de pregar, porque tinha que pedir um dízimo, tinha que pedir um dinheiro. E aí, será que isso não é um absurdo? Eu fui impedido num lugar, eu ia pregar. E como eu não sei pedir dinheiro... Então, trouxe uma pessoa especialista em pedir dinheiro. Aí mudou e eu fiquei chateado, porque a palavra estava no meu coração, prontinha para ser dada. Não foi possível, porque estava precisando de dinheiro. Eu estou mentindo? Você acredita em mim? Amém? Então, Deus julga o seu povo. Deus fala com o seu povo. Deus corrige o seu povo. Você não quer ser corrigido? O que você faz? Fica do lado de fora. Isso aqui foi uma conversa que nós tivemos aqui ontem à tarde. Então, quem está aqui fora, lá de fora... vai se afastando cada vez mais, porque ele perde o contato com Deus, ele não ouve Deus, ele não escuta Deus, então ele não pode ser julgado. Amém? A gente é julgado, Deus vai julgar pelas aulas que você escuta. Aí às vezes a pessoa quer ser julgada. Entendeu, Paulo Júnior? Às vezes a própria pessoa fala, mas comigo não acontece nada. Comigo não está acontecendo nada. E o João Paulo, coitado, ele está debaixo de uma teia lascada. E o João Paulo, ele não pode tirar o pé do lugar. E Deus está... Não... Amém? Deus não julga quem não está ouvindo. correto isso? Amém? Deus julga a igreja. Então ele julga o seu povo. Quem está de fora, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. O que está escrito já? Se estáis sem correção, amém? Se estáis sem correção, então muitos, às vezes, querem ficar sem correção. Amém? Não está escrito lá em Hebreus? Então você não é filho. Deus corrige aqueles que estão no corpo de Cristo. Estão ouvindo a palavra. Então, se eu ouço a palavra hoje, guardo no meu coração, daqui para frente, até amanhã, de manhã, a hora que Deus colocar outra no meu coração, outra, ele vai me julgar. A hora que você sair daqui dessa reunião, eu acredito que você consiga saber uma coisa. Uma coisa a mais vai ser acrescentada. E Deus vai julgar você por aquilo que ele acrescentou. Amém? Se você fez, você vai receber a recompensa. Se você não fez, com certeza, você vai pagar por não ter feito. Então, ele intima os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um pacto por meio de sacrifícios. Os céus proclamam a justiça dele. Os céus proclamam a justiça dele. Dele quem? Os céus proclamam a justiça dele. Dele quem? Hã? Do corpo. Amém? Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo do pacto por meio de sacrifício. Ele intima, versículo 4, os altos céus e a terra para o julgamento do seu povo. O julgamento do seu povo. Os céus proclamam a justiça dele. Dele quem? Do povo. Então, os céus, os anjos estão dizendo assim: esse povo é santo. Os anjos estão dizendo assim: esse povo, estão lá, diante de Deus. Eles estão, os anjos, querubins, serafins, etc., estão lá. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. Os céus e a terra proclamam. Assim? Não está? Hein? Não está? Você não escuta isso? Aonde a gente escuta isso? Não escuta? Quem já ouviu isso? Quem? Paulinho já foi coroinha, né, Paulinho? Hein? Os céus e a terra proclamam: santo, santo, santo é o Senhor. Santo. Se o Senhor é santo, se a cabeça é santa, as primícias também são santas. O povo de Deus é santo. O povo de Deus é justo. O céu e a terra estão dizendo: você é santo. E aí, como é que você vai fazer? O jeito que você tem que fazer é o quê? Hã? Ser santo. Não sobra outra alternativa para você, não. Não sobra outra, não, Paulinho. Os céus e a terra estão dizendo: você é santo. Os céus e a terra estão dizendo: você é justo. Está olhando para você e dizendo: santo? Não, mas eu não sou. Mas eu não sou, eu com essa roupa aqui, com esse, né, com esse cabelo aqui, com esse ódio que eu estou nele, eu não, como é que eu posso? Não é assim? Mas O céu e a terra estão dizendo que você é santo. Então, ou você vê o que está atrapalhando você ser santo e fica aqui, ou então você vai ser empurrado para fora. Você vai ser empurrado para fora, porque o juízo de Deus sobre nós é agora. Os céus e a terra, as escrituras estão lá escrito. Está lá escrito, ó, o povo de Deus é santo, o povo de Deus é justo, e não sei o que está lá escrito aqui. Aí. E quem julga é Deus, quem está edificando é Deus, quem está construindo isso é Deus, quem está fazendo é Deus. Deus mesmo é o juiz. Se ele mesmo é o juiz, ele está apitando por acaso errado, ele está por acaso marcando falta quando não é falta. Não. Ele está fazendo a coisa certinha, Paulinho. Quem julga é ele. Se ele diz que o Paulo Júnior é santo, se ele diz que a Luciana é santa. Amém? Se ele diz, não, mas o outro condena, o João Paulo condena a Luciana. Mas eu não condeno, eu sou juiz. Eu não condeno. Amém? Ele mesmo é o juiz. E você concorda que se Deus faz isso com você, você não fica com a vontade enorme de agradar a Ele? Você, se Deus faz isso para você, você não fica com vontade de corresponder? Se Ele diz que você é santo, se Ele diz que você é justo, que você é bom, você não fica com vontade de corresponder? Fica ou não fica? Fica ou não fica? Amém? Aí, você vai então fazer uma ação de graça. Aí você vai fazer. Por que você vai fazer uma ação de graça?
Hã? Agradar a Deus, e ele falou que você é santo, aí você vai ficar com tanta vergonha, né? Nossa, falando que eu sou santo, então você vai ter que tomar uma posição, vai ter que dar um jeito de agradar a ele, né?
Você vai dizer assim, então almoça lá em casa. Vai, almoça lá em casa, senhor. Quem que ele chegou e ele gostou tanto, a pessoa gostou tanto dele que ele foi convidado a. Né? Então vamos passar na minha casa hoje eu vou almoçar com você lá. E você já imaginou que almoço que não foi? Hã? Foi um almoço feito de coração, foi um almoço assim, tá? Olha, mulher, Mateus, Zaqueu, né? Ó, eu doido para falar com o homem, eu querendo ver o homem, eu, sabe, olhava ele de longe, etc. De repente ele vem, que vai comer aqui em casa hoje. Como é que nós vamos fazer, mulher? E ela falou, não, vamos chamar. Chama fulana, irmã fulana, irmã ciclana, para ajudar. Vamos ajudar, né? Vamos, porque ele vai almoçar aqui em casa hoje. O que é isso? Uma vontade de agradar. Uma vontade de corresponder, sabe? Uma vontade de mostrar que você foi grato, etc. Então, isso que é uma ação de graça. Uma ação de graça é você, então, querer retribuir a Deus. Retribuir a Deus. Pelo que Ele fez. Paz por você, pelo que ele fez por você. Amém? Você retribuir, não, eu quero retribuir a Deus, pelo que ele faz, pelo que ele fez por mim. Então, por isso que a gente evita fazer as coisas. Por isso que a gente procura proceder certinho para retribuir a Deus pelo que Ele faz por nós, pelo que Ele faz pela gente. Eu quero agradar a Deus. Amém? Eu quero agradar a Deus. Aí, certamente Zaqueu foi lá e almoçou com Jesus. E a família dele, a família de Zaqueu, certamente fez tudo que podia, trocou a toalha, botou a toalha nova, aquela toalha que fica lá no cantinho do baú, que só sai para fora quando tem uma coisa muito importante, né? Aqueles pratos, tem uns coloridos assim nas beiradas, aquelas facas que não saem de jeito nenhum do faqueiro, naquele dia saiu. Naquele dia saiu. Agora, eu tenho certeza que Jesus disse para ele: tudo bem, muito obrigado, Zaqueu, foi uma honra, foi um prazer, etc, etc. Muito bom. Mas, mais na frente, Zaqueu deve ter entendido. Eu tenho certeza que Zaqueu deve ter entendido o que realmente Jesus queria que ele, Zaqueu, fizesse para agradar a Deus. Amém? Mais na frente, certamente Zaqueu, daqui um dia Zaqueu queria convidar de novo. Jesus já não estava. Daí 15 dias Zaqueu queria de novo. E Jesus já não estava. E Jesus já não estava disposto. E Jesus já não estava disponível. E Jesus já não estava, sabe? E amém? Foi muito bom. Aquele almoço lá foi muito bom. Deu tudo certinho, etc. Mas Zaqueu precisava entender. Como deve ter entendido que ele, Jesus, queria que ele, Zaqueu, praticasse outras ações. Né? Que Jesus queria, Zaqueu deve ter entendido, que não é amanhã outro almoço, amanhã, aí a esmola quando é demais, o santo desconfia. Amém? Pensa no que nós estamos falando. Ah, mas então não foi bom o almoço? Foi. Ah, então a gente não pode oferecer almoço para ninguém? Pode. Mas você vai ver no Salmo, por isso que eu falei que o Salmo estava separado em três partes. Primeiro, ele faz essa apresentação. Segundo, ouve, povo meu, e eu falarei. Ouve, Israel, e eu protestarei. Não te repreendo pelos teus sacrifícios. Eu não te repreendo pelo almoço que você fez. Eu não te repreendo pelos mutirões que vocês fizeram. Eu não te repreendo, sabe, pelas jantas, pelos churrascos. Não. Amém? Mas presta atenção, você vê no que eu quero. Porque se eu ficar todo dia comendo o seu churrasco, comendo na sua casa, etc., nós vamos esquecer do verdadeiro propósito de Deus para nós. Se nós ficarmos assim envolvidos com essas coisas, nós vamos esquecer do verdadeiro propósito de Deus. Então, um pouquinho, a gente vai esquecer do verdadeiro propósito de Deus. Né? Versículo 9. Da tua casa não aceitarei novilho. Porque parece até uma contradição. Ele foi, agradou, ficou satisfeito demais. Aí de repente, da sua casa eu não quero nada. Não é não? Se você for querer agradar a Deus, só fazendo almoço, fazendo janta e tal, e ali encebando, né? Você pode ter certeza que de repente Deus vai entender, e você também, de que realmente não agrada mais. Se é uma ação de graça, você acha que Deus agrada desses cultos que faz aí nas formaturas, que os alunos lá não estão nem sabendo o que está acontecendo, não sabem nem o que é aquilo. E Deus também, meu filho, que você pode fazer 50 na parte da manhã e 50 na parte da tarde, que Deus não, olha, ele não está agradando aquilo. Você fez para agradar ele? Ou você fez para cumprir lá um ritual, para cumprir lá uma tradição? Você fez para agradar a Deus? Né? Quantos não estão ali, olha, não sabem nem o que está acontecendo. Não. Deus está dizendo, da tua casa não aceitarei novilhos, porque meu, eu não preciso da... Ele não ia precisar do almoço. Ele não ia precisar das coisas que Zaqueu fez. Ele não ia precisar das coisas que Pedro fez. Nada. Mas ele não disse, eu não repreendo você por isso. Eu não repreendo a igreja. É como se Deus dissesse para nós assim, eu não repreendo vocês pela cooperativa. Eu não repreendo vocês pelo estacionamento, foi bom. Eu não repreendo vocês pela cozinha, pelo campo, não, pela cantina. Eu não repreendo vocês. Só que se vocês não tiverem cuidado, vocês vão pensar que fizeram muito, que fizeram demais e que, Senhor, nós te demos a cooperativa, Senhor, nós te demos o estacionamento, Senhor, nós te demos a quadra, e o que o senhor quer mais? Os banheiros. Como se Deus precisasse de banheiro, de quadra. Amém? Tudo bem. Deus faz, ele diz para você, não sei se você está entendendo, eu não te repreendo por isso. Foi bom. Mas se você não entender bem o que eu quero... Eu não te repreendo pelo almoço que você fez. Eu não te repreendo pela visita que você me fez. Pela carona que você me deu. Pela consideração que você tem. Não repreendo por isso. Mas se você não entender o que eu quero. Amém, gente? Amém? Amém? Mas se você não entender o que eu quero, você não vai me agradar. Amém? É mais ou menos assim. Porque o almoço hoje, tudo bem, mas o almoço amanhã, o almoço depois, o almoço depois, um pouquinho você vai estar enfadado daquilo. Amém? Então é assim, chega um ponto, o culto, a reunião, a coisa, Paulinho, costuma às vezes a chegar a enfadar. Se nós não entendermos o que é que a gente, que Deus quer, amém? Porque a nossa intenção não é agradar a Deus? A intenção de Zaqueu não era agradar a Deus? Era ou não era? Então Zaqueu foi, escutou, prestou atenção, deu o almoço para Deus e falou, não precisa pensar em ficar dando almoço para ele, porque ele não gosta dessas coisas não. Amém? Amanhã você chama ele para almoçar e ele está lá no... na Vila Mutirão, entendeu? Ele não pensa que todo dia ele... Amém, gente? É para a gente entender. Aí vem, disse a senhora, comerei eu carne de touros, beberei sangue de bodes? Oferece a Deus por sacrifício ações de graça. Então, e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, tu me glorificarás. Aí vem a terceira parte. Qual que é a terceira parte? Bem rapidinho. Qual que é a terceira parte? Lembra, minha filha, a partir do 16. A partir do 16. A tradução dela não é boa. Não, é para você prestar atenção aí. Você quer agradar a Deus? Você quer agradar a Deus? Você está disposto a agradar a Deus? Você está aqui querendo agradar a Deus? Amém? Ou você está deixando a coisa correr na banguela? Se você está querendo agradar a Deus, pode ser que você chame Ele para almoçar, pode ser que você, Ele não vai te repreender pelas ações boas que você realiza. Ações boas que você realiza. Só que eu te digo uma coisa, se você começar a chamar todo dia para a mesma coisa, Ele não vai querer. Amém? Concorda, Joana? Porque tem muita coisa outra para fazer. E se nós estamos aqui querendo agradar a Deus, vocês já perceberam que Deus todo dia está mexendo, todo dia Deus está alterando, está movimentando, agitando a igreja? Para quê? Olha, atenção, crianças. Diz assim, a árvore que produz fruto, ele limpa porque ele quer mais fruto. Se Deus está falando aqui, se o rei está passando aqui, é porque está agradando a ele. Só que ele quer mais e rápido. Ele quer mais e rápido. Ele quer, ele tem pressa. Você, quando tem pressa, você poda a árvore, você corta, você faz alguma coisa para que a árvore produza rápido. Porque Deus tem pressa, e se Ele está falando, se Ele está aqui passando por nós, vocês já repararam que Ele, se você sentar no banco e ficar aí, e dizer, não, levar na moleza, não é isso que Deus quer. Você quer agradar a Deus. Amém? Sabe por que você quer agradar a Deus? Porque você quer retribuir as bênçãos que Deus tem dado a você. Porque você quer retribuir as coisas que Deus tem feito por você. Você está feliz com Deus. Zaqueu estava satisfeito e feliz com Deus. Zaqueu entendeu que aquele Deus era um Deus tremendo. E ele queria agradar a Deus. Ele queria agradar a Deus. E você não quer agradar a Deus também? Então Deus, percebendo o seu coração, percebendo que você, Ana, tem se esforçado, tem querido agradar a Deus, ou não? Então Deus vem e mexe, Ele vem e agita a água para que você entenda e encontre a melhor maneira de agradar a Deus. Amém? Amém? Amém! Fala assim, amém. Né, Geraldo? Geraldo, por dentro, assim, às vezes por fora você não percebe. Mas, né, Geraldo? Por dentro ela está com a vontade de agradar a Deus. Pelas bênçãos que Deus tem feito por ela, pelas graças que Deus tem derramado sobre ela, sobre a casa dela, sobre, né, as providências que Deus tem tomado. Amém? E a gente fica assim naquele desejo, aquelas vezes tristeza, Senhor, parece que, né? Já que o Senhor tem tanta casa para o Senhor almoçar e o Senhor não, eu não sou digno que o Senhor vá na minha, tem tanto lugar para o Senhor ir, muito melhor, e eu não sou digno que o Senhor vá na minha. Mas diga uma coisa que eu possa fazer que te agrada. Diga uma coisa que eu possa fazer que possa retribuir o Senhor, sabe, por tantas bênçãos que o Senhor me dá. Aí você vai entender, se o aluno soubesse disso, soubesse que aquele culto em ação de graça significa primeiro dia, segundo dia, passou no vestibular, primeiro ano, segundo ano, e Deus levando, trazendo, guardando, etc., os dias maus, os dias difíceis, e, né, professor, quantas vezes a pessoa... Aí se ele soubesse, ele ia assistir aquela reunião, se fosse uma reunião para agradar a Deus, né? Ele ia assistir plantando bananeira. Amém? Mas não sabe nem o que está passando, não sabe nem o que é aquilo. Amém? Aí vem a terceira parte. Mas ao ímpio, Deus diz. Então eu posso... Pera, vamos de novo. Antes de eu falar isso aqui, vamos primeiro falar isso. Ao ímpio, Deus diz. Que fazes tu em recitares os meus estatutos, em tomares o meu pacto na tua boca, visto que aborreces a correção e lança as minhas palavras para trás de ti? Quando vês um ladrão, tu comprases nele e tens parte com os adúlteros. Eu tenho certeza que no dia seguinte do almoço, se o baixinho, não é que chama? Zaqueu, né? Se no dia seguinte, Zaqueu, as palavras que ele ouviu Jesus falar, porque ele ficou almoçando, ele não ficou almoçando. A boca fechada. E Jesus não fala abobrinha. Se você ficar uma hora com Deus, se você ficar uma hora na beira do rio, amém? E Jesus não falava nada que Zaqueu não aproveitasse. E Zaqueu ficou ouvindo. Agora, no dia seguinte, Zaqueu, no dia seguinte, ó, visto que aborrece a correção e lança as minhas palavras para trás de ti, no dia seguinte, Zaqueu pegou as palavras que Jesus deu para ele e jogou fora, e não meditou nelas, e não pensou nelas, e não guardou no seu coração, porque se ele gostou, ele tinha que guardar. Aí no dia seguinte, ele não lembrava mais quando a pessoa encontrou com ele. E o que foi que ele falou lá? Ele não lembra mais. Eu só lembro que ele comeu e gostou. Repetiu. Mas eu não lembro o que ele falou. Eu não lembro o que ele disse. Eu não lembro se ele me corrigiu. Parece que ele me corrigiu, mas eu não me lembro direito. Se ele me corrigiu. E ficou tudo do mesmo jeito. Então, gente, olha para você ver a figura do ímpio. Primeiro, o salmista diz, olha, Deus vem corrigir o povo dele, Deus vem, vai falar, e ele não vai medir as palavras, falar, ele não vai fazer acepção de pessoa, ele não vai saber se você não está gostando ou se você está gostando. Ele vai pôr a mesa. Amém? Agora, e ele vai dizer para você, amém? Eu sou Deus, eu sou o seu Deus, eu sou Deus. E Deus não precisa de nada. Amém? Porque minha é tudo, meu é tudo, minha terra e tudo que ela possui. Eu sou Deus e eu estou aqui para te ajudar. Não te repreendo pelas coisas que você faz para mim, não. Não te repreendo pelas coisas que você faz para mim, não. Pode ter certeza. Quem põe essa água aqui para a gente beber, vai ter a sua recompensa. Aí no sonho, você vê os irmãos carregando o sofá. Amém? É melhor. Tá certo que às vezes a pessoa poderia fazer muito mais. Mas se está carregando o sofá, já está fazendo alguma coisa. Amém? Se está carregando o sofá, se está fazendo alguma coisa, fazendo, querendo agradar a Deus. Olha, você vê, fazendo com o intuito de agradar a Deus. Isso é ação de graça. Amém? Eu vou à reunião para me agradar a Deus. Eu quero que ele fique feliz quando ele olhar assim e ver a gente sentado, dando uma ideia de igreja, da igreja lá presente, né? Eu quero que ele sinta assim, que chegou mais um. Será que Deus não fica feliz? Será que Deus não fica, não alegra o coração de Deus? A igreja? Amém? Será que não alegra o coração de Deus? A igreja. Alegra, alegra. Porque ele, com quem ele falaria? Por que ele falaria? Né? Arrumar a mesa, você gostaria de arrumar uma mesa na sua casa e não vir ninguém? Você gostaria de preparar uma mesa na sua casa com o melhor da sua casa e não vir ninguém? Deus alegra com a sua presença. Mesmo que ele não precisa de nada. Mesmo que ele não sabe se ele, na verdade, se ele quisesse realmente, ele chegaria ali na esquina e enchia isso aqui, concorda? Ele faria um sinal, bastaria um sinal e ele encheria. Mas as pessoas não viriam para agradar a ele. As pessoas não viriam para agradar, as pessoas viriam atrás do sinal que ele fez. As pessoas viriam atrás da obra que foi vista lá. As pessoas não viriam. Diferente de você que vem. Né? Você concorda? E é por isso que você veste da melhor maneira. E é por isso que você passa, às vezes, um perfume gostoso. É por isso que às vezes você senta no melhor lugar, porque você quer agradar a Deus. Amém? Isso é uma ação. É uma ação. Amém? Coisas que ele não quer que você faz, que não agrada. E como eu falei, se Zaqueu prestou atenção, se Zaqueu aproveitou aquele momento, né? Tá assim, solta a tua boca, não. Quando vês um ladrão, te compras nele. Zaqueu não queria mais nunca nem ver falar em ladrão, grageiro esse povo. Meu Deus, não, hein, Fernando? Tem nada a ver, né, Fernando? Tem nada, né, nada disso. Amém? Deus me perdoe. Amém? Não sou eu que julgo os garageiros. Então, você, no outro dia, Zaqueu estava combatendo as coisas erradas, Suzana. No outro dia, Zaqueu, ele estava combatendo as coisas erradas. Sabe, ele saiu. Sabe, no dia seguinte, depois de Jesus ter passado pela casa dele, ele imaginou, olha, foi a primeira e a última. Porque, sabe, eu tenho certeza que eu nunca mais vou ter essa honra de ter o meu Senhor na minha casa. Foi um achado, foi uma graça. Agora, no outro dia, Zaqueu e se juntaria com ladrões, Vocês acham que no outro dia Zaqueu estaria dando mau testemunho? Mas não estava mesmo, amém, gente? Você pode ter certeza, não estava mesmo. No dia seguinte, Zaqueu saiu, foi falando: olha, o homem é 10. Amém? Se você se compara ao ímpio, o ímpio aborrece as correções, o ímpio lança para fora o que Deus fala com ele, sabe, o ímpio não importa, o ímpio se envolve com ladrão, o ímpio difama os seus irmãos da igreja e assim por diante, o ímpio não considera o que Deus fala. Mas não é assim com você. Muito pelo contrário. Você oferece a Deus, tem oferecido a Deus e tem se esforçado para oferecer a Deus ações de graça. Amém? Ações de graça. Quer dizer, atos que você tem absoluta certeza que agrada a Deus. Amém? Isso eu posso fazer, porque isso agrada a Deus. Isso eu posso fazer tranquilamente, porque isso agrada a Deus. Isso eu aborreço, porque isso não agrada a Deus. Isso eu não gosto de fazer, porque isso não agrada a Deus. No versículo 23, o último versículo diz assim: aquele que oferece por sacrifício ações de graça me glorifica. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação. Amém? Amém? Você ama Deus e você quer agradar a Deus. Aquele que me ama. Amém? Quer me agradar. Eu acho tremendo isso. Eu gostei demais de meditar nesse salmo. Você não gostou? Não entendeu? E aí, no começo, nós falamos o quê? Será que Deus vai acrescentar alguma coisa? Será que Deus vai falar alguma coisa conosco? Será que Deus realmente tem falado conosco aqui? E você, agora, o que você fala, Paula? Paula de Veracruz, né? O que você diz? Deus falou? Você ficou satisfeita? Amém?
Mais uma vez, ele não nos decepcionou. Amém.
Colocou mais um pouco de ouro, de pedras preciosas, no tesouro da igreja, que a igreja está edificando no céu. Amém? Concorda, filho?
Amém.
Olha, se fosse um encontro, nós íamos passar a noite inteirinha falando sobre isso. Sabia? Nós íamos parar para almoçar, para jantar. Depois nós voltaríamos, depois nós íamos parar para dormir. Depois nós íamos levantar cedo e ia falar o dia inteiro. E nós íamos ficar só sobre isso. Nós íamos falar, tem muita coisa para... Agora, é interessante a gente observar assim que abre cada vez que você ouve, Cada vez que você entende, cada vez que você observa. Eu não sei se acontece com você, mas você não dá vontade de conhecer mais ainda de Deus? Não dá? Não dá vontade de a gente, né, querer mais de Deus? Abre o apetite, né, Evaldo? Abre realmente o apetite. A gente não vai beber a água do rio todinha, porque não tem jeito. Amém? Amém. Depois nós vamos explicar mais sobre o que é ação de graça. Depois nós vamos falar mais. E depois nós vamos ver como que Jesus fez. Depois nós vamos ver como que Jesus fez. Amém? Pega, Júnior. Wender. Amém, Wender. Amém, amém, Vladimir. Amém, Paula. Paula. Amém. Pega aí, pega junto. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Pega aí, Júnior. Que coisa, não pega não, mano. Amém, Paulinho. Firme. Não? Vamos lá, quer que o Júnior...
Ah, só olha pra cá, ué.
Aí, ó. Ah, tá, tá.
Costa pra mim, ué.
Amém, amém, amém.
Ação de graça, tá? É. Mas amém, realmente, a gente vê assim que, igual você falou no início, né? O que vai acontecer agora, né? O que vai fazer agora? O que adiantou reunir aqui? Deus vai falar, Deus vai acrescentar mais. Com certeza, acrescentou muito, como o senhor falou. E tem muito que acrescentar pelo norte que foi dado aí, deve ter muita coisa para acrescentar. E ensinou muito, né? Que Deus com a igreja, ele fala aberto, ele não mede palavra, isso é até pro bem da igreja, né? Agora com o ímpio não, quem tá de fora, você falou, quem tá lá de fora, ó, quem vem para a igreja, quem senta para ouvir, tem que estar preparado para ouvir tudo, que ele vai falar mesmo, ele vai ensinar, ele vai ter que falar mesmo, não precisa ficar chateado com ele, ele vai falar mesmo. Tem passado que falou assim, se você não quiser ouvir, você pode ir embora. Mas para onde nós vamos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna, né? Então até isso é um entendimento, né? Não, senhor, então o Senhor pode falar, o Senhor pode corrigir, porque eu quero ouvir o que for. Aí foi mostrando outra parte, né? Essa foi, eu creio que foi a primeira parte, né? Ele vai falar mesmo, senta, não aborrece, aprende isso. Outra parte ensinando, né? O que é ação de graça? Acho interessante isso, ação de graça, mostrando na formatura, né? Se o aluno entender mesmo, quando ele faz o cursinho, perde o vestibular, passa, enfrenta 6 anos de faculdade, pagando faculdade, tudo. Ali já é motivo ao chegar na formatura e lembrar
que. Tem um negócio ali atrás, parece que não está agradando a Deus. Então. Amigo, vamos fazer silêncio aí atrás.
Então, assim, eu lembro, assim, da primeira vez que eu vim, né? Se eu for parar para pensar mesmo, o tanto que Deus já fez por mim, me mostra. É onde eu sempre falo, senta aqui, eu quero até ver o que Deus vai falar comigo. E nesses 10 anos que eu estou aqui, não tem uma palavra que fala, não, essa aí, para mim, não foi palavra. Desde o primeiro dia. Quer dizer, já é motivo para eu realmente retribuir a Ele em ação de graça, louvar a Ele mesmo, agradecer a Ele mesmo por tudo que tem me ensinado. Aí eu lembro disso, né? O senhor falou, se os alunos da formatura tivessem esse entendimento, aquele culto ecumênico ali seria algo diferente. Nem que seja uma hora, mas seja uma hora onde Deus sentia prazer. Não, tem um povo ali que está me louvando, está me agradecendo. E a igreja é essa, né? A igreja é para isso. A igreja é para retribuir. Eu acho que todos nós